Boa noite a todos.
Slim,
Boa
boa noite.
noite.
Boa
Senhores
noite.
vereadores, declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2022. Para a leitura de um trecho da Bíblia, eu convido o vereador Alexandre Pérez.
Procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Boa tarde,
Vamos
senhores.
ao expediente. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavalinho.
Expediente. Leitura e votação da ata da 15ª sessão ordinária de 6 de junho de 2022.
Leia a votação para chamamento, ok? A ata está em discussão, a ata está em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Presente e favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Presente e favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Presente e favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Presente e favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Presente e favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Presente e favorável.
Vereador Dr. Tiniel.
Presente e favorável.
Vereador Ricardo França.
Presente e favorável.
Vereador Professor Sérgio.
Presente e favorável.
Vereadora Silene Carvalho.
Presente e favorável.
Vereador Wilson da 12.
Presente e favorável.
A ata foi aprovada por unanimidade. Todos os vereadores estão presentes. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Carvalho.
Ofício recebido número 7/2022 da Caixa Econômica Federal. Notifico o crédito de recurso financeiro sob bloqueio do contrato de repasse número 9096/22 de 2020 do Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, que tem por finalidade recapeamento asfáltico das ruas e avenidas do município de Indaiatuba, São Paulo.
O ofício se encontra na Secretaria da Casa, à disposição dos nobres colegas. Com a palavra, a primeira secretária.
Leitura das indicações. Ricardo França, disponibilizar cesta básica com complemento de alimentação saudável como medida de prevenção à obesidade infantil. Pepo, efetuar criação e implantação de ecopontos em locais estratégicos no município de Indaiatuba. Ana Maria dos Santos, desenvolver um programa de intervenção oferecendo grupos de apoio psicológico aos pais, famílias e cuidadores de crianças com transtorno de espectro autista no município de Indaiatuba. Alexandre Pérez, efetuar a limpeza da antiga estação da Ferroviária do Pimenta. Wilson Índio da 12, realizar manutenção e reforma em todo o alambrado em torno da UBS 7 no Jardim Morada do Sol. Otiniel Harfush, criar campanha de conscientização e prevenção a amputações em pacientes com diabetes. Luiz Chaparini, solicitar a possibilidade de troca da rede de quadras de tênis localizada no Parque Temático, na Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, Jardim Monte Verde. Sérgio Teixeira, efetuar estudo para instalação de uma classe hospitalar em nosso município. Arthur Espíndola, criar uma central de ambulâncias na região central da cidade. Hélio Ribeiro, instalar semáforo no cruzamento da Avenida Otílio Ferraz de Camargo com a Rua Benedito Carvalho, no Parque Campo Bonito. Silene Carvalini, viabilizar estudos para melhoria na iluminação da praça Rua Virgílio Panzetti, em frente aos números 190-302, Jardim Moacir Arruda. Leandro Pinto, construir uma ciclovia ao longo da Alameda Coronel Antônio Stanislau do Amaral, em Taici. Lida as indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador Wilson, da 12.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus amigos nobres vereadores. Boa noite a quem está nos acompanhando aí pelas redes sociais. Boa noite a todos. Senhor presidente, é rapidinho. É uma indicação entre as que eu fiz. Eu quero aqui chamar a atenção, poder público. Indicação de 11/32/22, para que se faça a reforma daquele alambrado do BS-7, Hospital da Mulher, ali ao lado do Antônio de Pádua. Por que isso aí? Porque todo mundo sabe, né, como está aquele alambrado, todo mundo sabe que muitas vezes tem vândalos que entram ali dentro, principalmente no final de semana, e está sujeito a qualquer hora aquele posto de saúde amanhecer sem nenhum aparelho lá dentro. Só chamando a atenção aí para que seja efetuado e sair o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo França.
Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, público que aqui nos acompanha. Gostaria de falar de algumas das minhas indicações, entre elas, uma muito importante, que é uma solicitação para a prefeitura estudar a viabilidade de dar um reforço de alimentação às nossas crianças, principalmente as crianças mais vulneráveis, através de uma alimentação mais saudável, obviamente fornecendo cestas que contenham legumes, frutas, verduras, para a gente combater a obesidade infantil. É óbvio que é muito triste a gente conversar sobre isso no país que tem tanta desigualdade, onde por alguns momentos a gente sabe que tem crianças que vão para a rede de ensino necessitando daquela alimentação para ter seu mínimo de condição de subnutrição, de alimentação necessária para passar o dia. Enquanto, ao mesmo tempo, a gente sabe que a obesidade também é um problema grave que aflige muitas famílias. Então, até a mesa aqui em Indaiatuba, protocolei hoje um requerimento de informações sobre a merenda, então também cabe muito bem a essa indicação que já estava protocolada. A gente vive momentos onde, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar com a alimentação correta e, por conta disso, a obesidade, mas também estamos vigilantes em relação à alimentação nas escolas. A gente vem atravessando os momentos mais difíceis aí. Outra indicação que faço e trago nessa noite é a solicitação por mais caminhões que façam o trabalho da operação do catabagulho. Para quem não sabe, Indaiatuba tem o catabagulho. A cada 2, 3, 4 meses, dependendo da região, passa o caminhão e faz aquela recolhida dos materiais que são colocados para fora. Então é muito importante que a população também acompanhe o site para saber a data certa de colocar para fora aquele imóvel que está deteriorado, quebrado, aquele descarte que ela tem que fazer, tem o período certo do mês para fazer, mas para que tenha turnos mais curtos, para que a gente possa ter o caminhão passando não só 3, 4 vezes por ano, mas passando 5, 6, 7 vezes por ano naquela região, é importante que comprem mais caminhões, ampliem as equipes, né? É óbvio que a gente também não só cobra a parte de estrutura, mas também a condição de ideal trabalho dos funcionários, então tem que contratar mais gente e comprar mais caminhão para dar conta da cidade que não para de crescer. Então essa é uma outra indicação que faço. Uma terceira indicação que apresentei nessa noite é sobre a questão do cerol, das linhas cortantes. É muito importante que a prefeitura intensifique a fiscalização, o diálogo com os comércios, para evitar que esse tipo de linha ou de equipamento, no caso do cerol, né, esse produto cortante, seja vendido, seja ofertado aí, principalmente para jovens, para crianças que acabam chegando mais perto da época de férias escolares, soltando mais pipa e, por vezes, usando esse tipo de utensílio que vai pôr em risco toda a sociedade. E por fim, mas ainda assim muito importante, a questão de um viaduto, um pedido que faço para a prefeitura estudar a viabilidade de ter um viaduto lá no final do distrito, ligando diretamente no fundo da Morada do Sol, ali né, perto da praça do Corolla. A gente sabe que já foi ventilado algumas vezes esse assunto, é importante salientar que não vai depender só da prefeitura, é óbvio que depende do governo do estado, Artesp, Colinas, com suas liberações, enfim, não é uma coisa que vai sair de um dia para o outro, mas é muito importante que a prefeitura intensifique o diálogo com o governo do estado, com todos que têm que abrir essa porta de discussão, para a gente conseguir ter um viaduto ali, um pontilhão novo naquele trecho, porque o trânsito do distrito fica muito afunilado, e se a gente tivesse uma outra rota de saída, principalmente para aquela direção onde muitas pessoas acabam saindo do distrito, indo até a frente do Habib's, desce a avenida inteira, chega lá no Parque Ecológico, tem que fazer o caminho para lá ou para cá, enfim, né, para ir para o Campo Bonito, segue reto até o Soldado João, depois sobe. Enfim, a gente sabe que tem muito fluxo de pessoas que vão para aquela direção e saem lá do fundo do distrito. Se tiver um viaduto, tiver uma ponte ali, vai facilitar bastante. Não depende só da prefeitura, mas a prefeitura tem que correr atrás também. Obrigado pela oportunidade da palavra, senhor presidente.
Obrigado, cara. Só para salientar, o ano passado, acho que o Hélio Ribeiro esteve junto, esse viaduto já está saindo do forno, hein, Hélio? Uma parceria do Governo do Estado, Prefeitura, a empresa Toyota e a SEW, pela altura.
Poxa, muito bacana, é uma indicação que faço há algum tempo, sei que outros vereadores também já fizeram, acho que finalmente a coisa está indo bem, graças a Deus. Boa notícia.
As indicações que tem em discussão, com a palavra o vereador professor Sérgio.
Boa noite a todos, obrigado, senhor presidente, pela palavra, boa noite, nobres colegas vereadores. Eu tenho algumas indicações aí que eu quero citar. Uma delas é fazer um estudo para criar um CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres do município de Indaiatuba. Tá? Esse Centro de Triagem de Animais Silvestres, além de recuperar esses animais e depois disponibilizá-los, né, na mata, ele ainda faz como uma área de estudo, onde você pode levar estudantes, alunos, para conhecer todo esse projeto, tá? É, se possível, implantar placas, né, uma outra indicação de advertência, em todas as áreas de incidência de travessia de fauna silvestre no município. Próximo à prefeitura tem, né, travessia ali de capivara, onde já ocorreu algum acidente, tá? Então, para proteger os animais e também proteger os motoristas. Uma outra indicação é efetuar a instalação de um estudo, né, para efetuar a instalação de uma classe hospitalar em nosso município. O que seria essa classe hospitalar? Uma classe preparada, tá, para atender aquelas crianças que ficam há mais de 5 dias internadas buscando algum tratamento, certo? E claro que são atividades diferenciadas, é um conceito diferenciado, porque ela já está em tratamento, né? Então tem que ser feito todo um planejamento para atender essa criança, pelo menos ela não perde o vínculo com a escola. E quando ela volta, depois de um certo tempo de tratamento, ela está totalmente fora, né, daquilo que foi trabalhado. Mas se ela ficar, sei lá, 50 minutos, uma hora com o profissional da educação, já vai mantê-la com o vínculo, né, com a escola, pelo menos quando voltar já está mais ou menos assim por dentro do que acontece. E quando eu citei a questão de implantar essas placas de advertência aí da passagem de animais silvestres também, né, se possível, passagem de fauna em áreas de maior incidência de travessia, tá? Então são essas indicações aí que eu deixo para ver se a prefeitura consegue realizar um estudo e colocar isso em prática. Tá joia, senhor presidente? Muito obrigado pela palavra e boa sessão a todos.
As indicações continuam em discussão, com a palavra a vereadora Ana Maria dos Santos.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas, pessoal de casa. Hoje eu trago uma indicação pedindo um programa de intervenção, um programa de apoio psicológico para os familiares, pais, mães, cuidadores de autistas. Nós temos muito autistas aqui em Indaiatuba e as instituições não têm vaga para todos, infelizmente. E quando a mãe recebe a notícia de que não tem vaga para o filho, ela fica desesperada. Nós temos recebido muito pedido de mães, de pais, porque eles ficam sem saber o que fazer, né? Querem colocar o filho numa instituição e não tem, né? Não tem vaga. Então, eles ficam perdidos, eles não sabem o que fazer, eles não sabem como lidar com a criança, né? Como agir ali. Então, esse apoio psicológico pode ser dado dentro da instituição mesmo. Mesmo que a criança não está na instituição, os pais podem ser chamados uma vez cada 15 dias, ou uma vez por semana, não sei, como o programa decidir. Mas que tenha esse apoio psicológico. Os pais estão precisando muito. Um pai, uma mãe, quando descobre que o filho é autista, ele não sabe o que fazer. Então, ele fica desesperado, ele fica olhando para aquela criança, ele quer pôr numa instituição, não está tendo vaga, né? Então, deixo aqui meu pedido para que seja feito esse centro psicológico de apoio, esse programa de apoio psicológico aos familiares. Ter um filho autista, o pai aceita, a mãe aceita, mas ele também tem que ter uma orientação psicológica, como lidar com aquele filho em casa, como lidar no meio social, no convívio com a comunidade, né? Até que surja uma vaga onde possa ter uma orientação mais específica, uma orientação melhor. A outra indicação que eu trago, uma das indicações que eu trago, é que tome providência em relação à qualidade das refeições servidas nas escolas, né? A gente sabe aí que já foi anunciado que terá licitação, que vai provavelmente troca, se não mudar, o fornecedor das refeições nas escolas. Mas o pedido dos pais, o desespero dos pais, é que seja logo. Eles estão desesperados de saber a comida que está sendo servida nas escolas, né? Então, que seja feito o quanto antes essa licitação, ou que essa empresa, que a fornecedora, melhore o fornecimento com mais qualidade, com mais garantia, com mais segurança, né? Ou que troque, né? Que para dar mais segurança para os pais. E a outra indicação que eu trago é que seja feita a fiscalização no Parque das Frutas, o plantio de árvores. Gente, está sendo um plantio de árvores lá, assim, sem controle. Imagina se cada morador do bairro for descer para o Parque das Frutas e plantar uma árvore. E isso está acontecendo sem controle. A prefeitura fez um projeto no Parque das Frutas maravilhoso, com a parte de eucaliptos, a parte de mata, a parte de tudo, de planta, das mangueiras, os ipês, as patas de vaca. Estava um projeto lindo, com área para jogar vôlei, com área para os pais brincar com as crianças, área verde, gramado. Agora está sendo tomado por tudo isso, está sendo tomado por plantas. As pessoas estão indo lá plantando árvores. Eu adoro meio ambiente, sou super a favor, mas tem que ter um parque, tem que ter qualidade de vida, tem que ser feito ali com programação. Não dá para todo mundo plantar, porque aquilo vai virar um bosque fechado que daqui a pouco vai se tornar perigoso. A gente já sabe que no, ali onde tem os eucaliptos já teve estupro há uns anos atrás, quando estava bem fechado. Imagina essas árvores ali quando crescerem, como que vai ficar, né? Então é um plantio desordenado. Eu peço que a Secretaria do Meio Ambiente olhe isso, fiscalize isso, se for possível. Tá bom? E essas são as minhas indicações. E agradeço a todos e boa sessão a todos. Gratidão.
As indicações para a discussão, com a palavra o vereador doutor Tiniel.
Boa noite, presidente. Obrigado pela palavra. Boa noite a todos que nos assistem, aos colegas vereadores. A minha indicação é para que se crie uma campanha de conscientização e prevenção da amputação em pacientes com diabéticos. Na verdade, eu fiz essa indicação porque quando eu li esse trabalho, a estatística, eu fiquei até apavorado, porque nós temos mais de 17 mil amputações de coxas e pernas de diabéticos, já descontando só as amputações de dedos, né? E numa enquete feita pelo Senado Brasileiro de Pediatria, de 311 diabéticos amputados, 65% nunca tinham sido examinados os pés. Então, assim, isso me deixou até muito preocupado. Então, eu acho que valia a pena a gente criar uma campanha especificamente com esse intuito de prevenção mesmo de amputação. Eu sei que já existem campanhas para diabéticos, programas, inclusive, maravilhosos, mas esse trabalho me deixou um pouco preocupado. E eu acho que podia ser incluído, inclusive, nesse programa já para diabéticos, existe em todos os postos, que se atentasse um pouquinho mais por isso, né? Porque realmente, se você considerar que 65% não se examinam nem os pés dos diabéticos, é para ficar preocupado. Essa é a minha indicação, obrigado e boa noite.
As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Vamos para as moções. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavalini.
Leitura das moções. Hélio Ribeiro. Congratula a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Estado de São Paulo, subseção de Indaiatuba, pelo 39º aniversário de existência, comemorado no último dia 4 de junho. Wilson Índio da 12. Congratula a paróquia Santo Antônio pelos 30 anos de história, evangelização, amor e missão. Wilson Índio da 12, congratula a paróquia Santo Antônio por promover e organizar a 30ª festa de Santo Antônio. Luiz Chaparini, congratula a doutora Maria Cristina Peixoto Bencosta e toda a sua equipe do Programa de Residência Médica de Medicina de Emergência do AOC pelo excelente serviço prestado à população. Luiz Chaparini, congratula a todos os colaboradores da Unidade de Pronto Atendimento, doutor Paulo Coy, de UPA, pelos excelentes serviços prestados à população. Wilson Índio da 12, congratula Roberto dos Santos Geiste, proprietário da empresa Geiste Soluções, pelos seus 12 anos em atividade e pela sua história de vida. Sérgio Teixeira, congratula o jornal Mais Expressão pela 1000ª edição nesses 20 anos de história voltada à informação. Silene Carvalini, congratula a senhora Márcia Cristina Pacó, Damasceno por 25 anos de bons serviços prestados no ramo de floricultura e decoração. Leandro Pinto, congratulo o senhor Rodrigo Coringa Melo pela conquista do segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Martelinho de Ouro 2022. Arthur Espíndola e Pepo congratula a BNI Referência pelo grande sucesso na realização do evento Happy Hour para Networking, ocorrido no dia 8 de junho de 2022, no Bar do Porto, que reuniu mais de 150 empresários. Luiz Chaparini, manifesto pesar pelo falecimento do senhor Luiz Antônio de Uchoa Sintra, ocorrido aos 12 de junho de 2022. Lida as moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão. Com a palavra, o vereador professor Sérgio.
Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Sobre as moções aí, essa do jornal Mais Expressão, né, que publicou a sua 1000ª edição, 20 anos de trabalho. Então, temos que dar os parabéns, né? Depois de todo um período de turbulência e de pandemia, uma empresa se manter aí 20 anos no mercado não é fácil, né? É, eu também tinha protocolado outra moção para o Cinival, não sei se não aparece aí ou se não foi registrado. Hoje de manhã tinha protocolado outra moção para o Cinival Albert Paglia e para o Fertile Tasca Neto. Chegou a aparecer aí, não, presidente?
Oi.
Essa outra moção que eu fiz aí para o Magrão e para o Neto Tasca.
Na minha pauta não tem, professor.
Eu não tem.
Não? Então fica para a próxima. Fica tranquilo, tá? Mas agradeço aí a palavra e essa moção eu acho que é merecida para o jornal Mais Expressão.
Aquela moção era para aparecer, né? Falando dos palmeirenses. Né, Sérgio? A semana que vem ainda tem.
Então,
pessoas que estão em discussão, com a palavra o vereador Wilson Lida 12.
Minha alegria durou até ontem. Obrigado, senhor presidente. Hoje eu quero aqui congratular, parabenizar o Paróquia Santo Antônio pelos seus 30 anos de história, pelos 30 anos de serviço de evangelização prestado a toda a população de Indaiatuba, não só do Jardim Morada do Sol. Através do padre Marcos, eu quero aqui estender nosso agradecimento, doutor Chaparini, que está também, graças a Deus, direto com a gente, Hélio Ribeiro, que sempre está lá. Eu acho que vocês também pensam mesmo. Quero também já parabenizar a toda a organização da 30ª festa da paróquia também, que está sendo um sucesso. Inclusive, o Hélio já esteve lá, o Chaparini, o Pepo, estou convidando você e todos os amigos para estar lá também na semana que vem, que é o último dia. Então, parabenizo aqui a toda a organização, são mais de 200 voluntários envolvidos na festa, graças a Deus, está lotando, está uma maravilha. Então, parabenizo a toda a organização da 30ª festa da paróquia Santo Antônio também. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado pelo convite, ainda estaremos lá. As moções continuam em discussão, com a palavra o vereador Dr. Chaparini.
Boa noite a todos, obrigado pela palavra, senhor presidente. Parabenizar o Índio aí, que organizou a festa lá, estava muito boa, viu, Índio? Estava bem organizadinha, comida boa, né? Tá muito boa mesmo, parabéns a todos aí da igreja, viu? E a minha moção é para o pessoal da urgência e emergência da cidade, né? Para a doutora Maria Cristina e sua equipe toda, para o pessoal do UPA, eu sei que eles estão passando um período muito difícil na cidade, com pronto-socorro superlotado para as doenças respiratórias, né? E às vezes vítimas de críticas pela demora no atendimento. Mas eu estive pessoalmente lá no pronto-socorro por alguns dias, né? Semana passada, para ver a situação de trabalho desses profissionais, né? E o que eu pude ver é que realmente estão trabalhando acima do normal, acima da capacidade de saúde, né, desses profissionais, né? Estão atendendo muito, né, apesar das vezes da fila parecer que não anda, o tempo de espera ser um pouco prolongado, mas eles têm se desdobrado para poder dar atendimento à população. A gente acabou fazendo algumas reuniões para sugerir algumas mudanças de melhoria, né? Mas eu queria encarecidamente pedir à população que tivesse um carinho especial com esses profissionais, né? Eles estão se desdobrando, estão atendendo, né, muito acima do recomendado, do normal que seria, para poder atender a população nessa situação de crise que nós tivemos aí, Covid, doença respiratória, gripe, né? Dengue. Então, realmente, eles estão muito sobrecarregados. Então, fica aí meu carinho especial a todos os profissionais da emergência do município, tanto do UPA como do Oliveira Camargo, que a gente possa aí normalizar esse atendimento nos próximos dias. Obrigado aí a todos. Obrigado, presidente, pela palavra.
As moções continuam em discussão. Eu queria, primeiramente, parabenizar todos os homenageados aí pelas moções dos senhores vereadores. Eu fiz uma moção em conjunto com o vereador Arthur Espíndola sobre o BMI, que é uma organização com a qual o vereador faz parte, o vereador Arthur. É uma organização que promove o empreendedorismo por meio de eventos, capacitações. E na última quinta-feira, reuniu cerca de 150 empresários vindo a Atubas, no bairro do Porto. E eu fiquei bastante feliz, porque, como a gente sabe, o que o empresário precisa, né, Arthur? Um bom ponto, uma mão de obra qualificada, precisa do cliente, mas se ele não tiver o contato, esse network, eu acho que não funciona. E isso, essa organização que o Arthur faz parte, que é a BNI, faz muito bem, e diversos negócios estão sendo fechados em Indaiatuba através dessa organização, e quem ganha com isso é a cidade, porque cada negócio fechado em Indaiatuba com dois empresários na cidade, quem ganha com isso é o município, através da arrecadação dos impostos. Isso ajuda a saúde, a educação e outras áreas. Então, parabéns, Arthur, em seu nome aí, nome de toda a diretoria. Eu queria homenagear essas pessoas que fazem parte da BNI e que vocês continuem assim, gerando esses bons negócios na cidade de Indaiatuba. Quem ganha com isso é o nosso município. As moções continuam em discussão. As moções estão em votação. O vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Favorável.
Vereador Dr. Otiniel.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável, senhor presidente.
Vereador professor Sérgio.
Favorável.
Vereadora Silene Carvalino.
Favorável.
Vereador Wilson Índio da 12.
Favorável.
As moções foram aprovadas por unanimidade e a moção de pesar será encaminhada à família enlutada. Vamos para as matérias apresentadas. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Carvalho.
Leitura das matérias apresentadas. Projeto de Lei 91-2022, Leandro Pinto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de supermercados e similares no âmbito do município de Indaiatuba que possuírem carrinhos de compra adaptados às pessoas com deficiências, às comissões. Projeto de Lei número 96/2022, Ana Maria dos Santos. Institui e inclui no calendário do município o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma e Catarata, às comissões. Projeto de Lei número 97/2022, Ana Maria dos Santos. Institui e inclui no... Acho que repetiu, senhor presidente. Institui e inclui no calendário do município a semana de dia...
O número do projeto de lei, o número é diferente.
Desculpa. Institui e inclui no calendário do município a semana de diagnóstico e prevenção à cegueira por catarata e glaucoma, as comissões. Projeto de lei número 100/2022, Alexandre Pérez. Institui no âmbito do município de Indaiatuba o mês Maio Fruta Cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna, as comissões. Projeto de lei número 101/2022, Arthur Espíndola. Denomina João Luiz Gonzaga Geraldi o logradouro público do loteamento Vale do Sol, que especifica as comissões. Projeto de lei número 104/2022, Sérgio Teixeira. Institui e insere no calendário oficial de eventos do município de Indaiatuba o dia em comemoração ao aniversário da Escola Estadual Dom José de Camargo Barros, as comissões, lidas as matérias apresentadas.
As matérias apresentadas são encaminhadas para as comissões. Vamos para a ordem do dia, com a palavra a primeira secretária, Silene Cavalito.
Leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 29/2022, Sérgio Teixeira. Institui e insere no calendário oficial de eventos do município de Indaiatuba o Dia da Escola, a ser comemorado anualmente no dia 15 de março. Votação única simples.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Vereador Wilson Índio da 12.
Deixa eu pegar. Favorável, senhor presidente. Parabéns, Sérgio.
Vereador Silvio Cavalini.
Favorável.
Vereador professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador doutor Otiniel.
Favorável.
Vereador doutor Chaparini.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
O projeto foi aprovado, com a palavra do primeiro secretário.
Senhor presidente, será que poderemos ler o projeto 51, 85, 86, 93 e 94 em bloco?
Com a permissão de todos os vereadores, podemos, né?
Ok.
Projeto de lei número 51/2022, Leandro Pinto. Denomina Renato Eusébio dos Santos, o logradouro público do Jardim Residencial Milano. Votação única simples. Projeto de lei número 85/2022, Alexandre Pérez. Denomina a rua Jefferson Henrique de Souza, o logradouro público do Jardim Bom Sucesso. Votação única simples. Projeto de lei número 86/2022, Alexandre Pérez. Denomina a rua Lídia Dionísia Martins Angarte, o logradouro público do Jardim Bom Sucesso. Votação única simples. Projeto de lei número 93/2022, Ricardo França. Denomina a rua Alfredo Alves dos Santos, o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria Cândida. Votação única simples. Projeto de lei número 94/2022, Wilson Índio da 12. Denomina Ana Domingas Sonsim Barzan, o logradouro público do loteamento Jardim Bom Sucesso. Votação única simples. Lida, senhor presidente.
Os projetos estão em discussão. Os projetos estão em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereador Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Arthur Espírito.
Favorável.
Vereador Ana Ribeiro.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador doutor Chaparini.
Favorável.
Vereador doutor Otiniel.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador professor Sérgio.
Favorável.
Vereadora Silene Cavalini.
Favorável.
Vereador Wilson Lida 12.
Favorável.
Os projetos foram aprovados por unanimidade, com a palavra a primeira secretária.
Projeto de lei número 71/2022, Alexandre Pérez. Dispõe sobre a criação do selo gestante nota 10 no acompanhamento do pré-natal durante a gravidez. Segunda votação simples.
O projeto está em discussão, com a palavra o autor do projeto, Alexandre Pérez.
Eu queria dizer que o objetivo principal desse projeto de lei é estimular as gestantes que se utilizam do SUS a realizarem todo o pré-natal, incluindo consultas e exames. E dessa maneira, contribuindo dessa maneira para a redução da mortalidade materno-infantil no nosso município. Queria dizer também que foi enviado, eu levei uma cópia desse projeto de lei lá na Secretaria da Saúde, para eles darem uma olhada, e tive um retorno positivo com relação a isso. Então, sendo assim, eu peço aí o voto favorável dos nobres colegas. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. O projeto está em segunda votação. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador doutor Tiniel.
Favorável.
Vereador doutor Chaparini.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereadora Silene Carvalini.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Wilson Índio da 12.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, primeira secretária. Está fechado, Silene.
Projeto de Lei número 73/2022, Executivo Municipal, dispõe sobre a votação sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2023 e da outras providências, segunda votação projeto. Simples.
Projeto está em discussão. Projeto está em segunda votação. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador doutor Chaparini.
Favorável.
Vereador doutor Tiniel.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador Wilson Lira 12.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Silene Carvalini.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador professor Sérgio.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade.
Também voto favorável.
O Ricardo, né? Quero França, favorável. Foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, primeira secretária.
Projeto de Lei número 95/2022, Executivo Municipal. Autoriza o reparcelamento de débitos decorrentes de contratos celebrados por força da Lei número 6.763, de 28 de agosto de 2017, que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial de Micro e Pequena Empresa, DIMP 2. Autoriza a alienação de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal e dá outras providências. Segunda votação. Esse projeto tem uma emenda, senhor presidente.
Eu peço para que a secretária leia a emenda, por favor.
Emenda supressiva. PEPO suprime parte da emenda do projeto de lei número 95/2022, onde deve se ler. Autoriza a alienação. Quer que leia?
Da emenda?
É.
Por favor.
Autoriza a alienação de imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal. Sala das sessões, 7 de julho de 2022.
A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador doutor Chaparini.
Favorável.
Vereador doutor Otiniel.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Wilson da 12.
Favorável.
Vereador Silene Carvalini.
Favorável.
A emenda foi aprovada por unanimidade. Vamos para a votação do projeto. O projeto está em discussão.
Se eu conseguir fazer, eu mostro para
o senhor. O projeto está em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Vou editar. Não, é sem
problema. O projeto está em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria dos Santos.
Favorável.
Vereador Arthur Espíndola.
Favorável, senhor presidente. Parabéns a todos.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
Vereador doutor Chaparini.
Favorável.
Vereador doutor Tiniel.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Silene Carvalho.
Favorável.
Vereador Wilson Índio da 12.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra para a primeira secretária.
Projeto de Lei Complementar número 3/2022, Executivo Municipal. Altera e acresce o dispositivo na Lei número 1284, de 20 de dezembro de 1973, que institui o Código Tributário do município de Indaiatuba, relativos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências. Primeira votação nominal.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereadora Ana Maria de Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Tiniel.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini.
Favorável.
Vereador Hélio Ribeiro.
Favorável.
Vereador Wilson Vila Doze.
Favorável, senhor presidente.
Vereador professor Sérgio.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador Silene Cavalini.
Favorável.
Vereador Leandro Pinto.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Temos um vereador inscrito para a palavra livre. A palavra para o professor Sérgio.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado por vocês terem aprovado aí o projeto, né, Dia da Escola, e frisando aí a indicação da vereadora Ana, né, nós cobramos isso já anteriormente sobre a questão da merenda, no dia 9 de maio, na sessão até eu e o Indy falamos aí na palavra livre, depois fomos até a Secretaria de Administração, a Prefeitura já está tomando as devidas providências, tá, tem todo um trâmite legal, já está com a licitação aí, acredito que organizada, já deve estar acontecendo. Essa empresa atual prestou um bom serviço anteriormente, prestou um bom serviço há alguns anos, tá? Mas agora deixa muito a desejar. Não tem como eu comemorar o Dia da Escola com uma merenda dessa qualidade, né? Isso a gente tem que concordar. Então, isso daí já está sendo tomado pela prefeitura, essa atitude aí, para resolver essa questão. E a prefeitura está dando um suporte, pelo que eu observo nas escolas municipais que eu estou frequentando, né? Então, eu vejo que a prefeitura está dando um suporte aí para não faltar alimento, para melhorar até que se resolva em definitivo, tá? Mas é sempre bom, né, ter uma indicação frisando isso também, porque nós estamos de olho. Tá joia? Muito obrigado, senhor presidente.
Olha, eu queria computar meu voto para o PLC 3/2022, que é a votação 3/5, eu não votei. Meu voto também é favorável, ok? Estou repetindo, o projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. Sem mais nada a tratar, eu declaro encerrada a 16ª sessão ordinária de 2022 e gostaria de parabenizar todos os vereadores pelo ótimo trabalho. Deus abençoe a vida de cada um. E queria deixar aqui também um recado para a população, que no próximo dia 1º, nosso plenário será reinaugurado, né, em uma sessão solene, e as nossas sessões serão presenciais. Infelizmente, é uma obra necessária que tivemos que parar e não teria como fazer a sessão presencial, tivemos que fazer de maneira virtual, mas lembrando a vocês que a sessão está sendo transmitida pelo canal do YouTube. E avisar a população que todos os vereadores estão à disposição em seus gabinetes para qualquer informação. A Câmara continua funcionando, apesar de ter algumas portarias fechadas, mas podem marcar direto nos gabinetes dos vereadores, que eu acredito que tem bastante vereador atendendo. Então, a partir do dia 1º de julho, as sessões voltam ao plenário, um plenário amplo. Quem ainda não teve a oportunidade de ver, com rampas para deficiente, espaços para deficientes físicos, espaços para obesos, com rampas para cadeirantes, e uma pintura nova. E é sempre bom lembrar que é um prédio público, né, que nós estamos também prestando um bom serviço de preservação do patrimônio público. Então, a partir do dia 1º de julho, voltaremos com as sessões presenciais. Grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de cada um.
Boa noite.
Obrigada.
Boa noite, abraço, boa semana a todos.
Bom descanso a todos.
Boa noite, Deus abençoe a todos.